Dia, bem-vindos à chamada dos diferentes setores sobre questões de estresse. Hoje vamos ter essa sessão de 1 hora. Temos um apanhado, 10 minutos, com atualização depois, 5 minutos. Depois também vamos passar dentro de outras sessões de 15 minutos. Uma vez concluídas as apresentações, vamos ter uma sessão de perguntas e respostas para participantes. E se vocês estiverem em Adobe Connect, escreva a pergunta aqui no chat do Adobe Connect. E se estiver no telefone, aperte pound 3 e a operadora vai colocá-lo na fila para perguntar. E enquanto essa chamada está sendo feita em inglês, ao mesmo tempo temos tradução simultânea para mais 6 línguas: inglês, francês, espanhol, russo, árabe e português. Então, se você tiver que utilizar uma dessas línguas, aperta pound 3 e faz a pergunta na sua língua e ouviremos a interpretação. E se depois da sessão você tiver outras perguntas, envie-se pelo e-mail ao correspondente e-mail da ICANN. Essa sessão está sendo gravada e os links para as matérias da apresentação serão postados no site da ICANN e também na caixa do Adobe Connect. Você tem um link para as apresentações. E por último, por favor, coloquem seus telefones e computadores em modo silêncio. E agora vou apresentar o presidente e CEO da ICANN, Göran Marby. Göran, por favor. Oi. A comunidade da ICANN esteve muito ocupada preparando a transição da supressão da AIA e precisamos de mudanças culturais para isso. Isso, especialmente pelas mudanças nos estatutos que devem ser esclarecidos também. E também queria compartilhar o que nós achávamos sobre o nosso feedback e também daqueles que não são membros. E, como disse em Helsinki, isso não é uma revolução, é uma evolução. E espero trabalhar com a comunidade para ver como fazemos as coisas. A ICANN é um ecossistema formado por três grandes grupos: a comunidade, a organização da ICANN, com a equipe de colaboradores e a diretoria. E a comunidade da ICANN fixa políticas e prioridades, o board revisa as políticas e prioridades e instrui aos colaboradores a aplicá-las. Como a comunidade da ICANN está formada por voluntários e a elaboração de políticas, temos entre os voluntários, as partes interessadas, líderes de empresas, engenheiros, especialistas técnicos, academia, civil, governo, usuários finais e outros. E o board da ICANN está feito por membros da comunidade eleitos pelos pares para ocupar duas funções importantes: a supervisão da ICANN.IN Inc., que inclui a concretização de metas que garantem que a pessoa jurídica atenda às suas obrigações, e de acordo aos estatutos, o board também toma decisões e, como as suas decisões, pode instruir a organização da ICANN. E nessa função, o board serve como validador das decisões da ICANN. E a organização ICANN implementa os desejos da comunidade. Como CEO, minha função é garantir que a organização da ICANN vai agir de acordo às instruções da comunidade dentro do escopo de missão da ICANN. E essa é parte da razão dessas teleconferências. É apenas uma maneira que vocês têm para manter-se informados sobre como a organização está implementando políticas elaboradas pela comunidade e garantir que estamos agindo de acordo às instruções e que vocês exijam à organização que preste contas. Temos outros mecanismos, incluindo os KPIs, e também estamos fazendo algumas melhorias para essas teleconferências, que vão começar no próximo trimestre. E, por exemplo, nós convidamos os diferentes presentes para fazer pequenas declarações. E quantos destaques para este ano? Temos uma organização que esteve focada para implementar as propostas da comunidade sobre a transição e superação da IANA, que foi um marco importante alcançado 12 de agosto, quando a ICANN remeteu o relatório de status da NTIA, em que declarava que todas as tarefas necessárias especificadas na carta de 9 de junho estão completas e que o resto das tarefas estão esperando ser aprovada. Assim, uma carta, desde agosto, feita à ICANN pela NTIA. A NTIA declarou que tinha revisado exaustivamente o relatório e vamos depois explicar mais como preparamos a transição na atualização da administração. E outro ponto para destacar é que no último trimestre houve o Fórum de Políticas Novos em Helsinki, que foi a primeira vez em que tivemos esse tipo de formato como parte da nova estratégia para a comunidade. Tivemos mais de 1.400 voluntários. Voluntários que participaram. E eu também me reuni com parte da comunidade técnica e eu estou muito grato pelo convite que eu recebi. E também eu assisti à reunião da OCDE em Cancún em junho, com discussões interessantes, e também em Bruxelas e em Washington, em que houve diferentes reuniões para tratar a transição. Assim sendo, eu vou passar o microfone para o presidente do board, Steve Crocker. Muito obrigado. Muito obrigado, Joran. Fala Steve Crocker. O board, eu, em geral, fico um pouco afastado disso, mas essa é uma questão que estamos trabalhando, que é tentar aumentar a visibilidade do board. Então, vamos ver os slides. Tivemos um retiro, de fato, 3 retiros por ano, em geral 3 semanas antes das reuniões da ICANN, para prepararmos para a seguinte reunião da ICANN e, sobretudo, para focarmos na estratégia e planejamento dos passos a seguir. Também temos trabalhado com e participado da cúpula da divisão de domínios global e ouvimos diretamente de parte dos participantes do GDD. E em Helsinki, como mencionou Joran, utilizamos pela primeira vez um novo formato de reunião, de reunião B, e focados nas políticas, e o board dedicou muito tempo participando de reuniões de outros grupos e grupos intercomunitários e realmente aprendemos muito, foi muito útil para o board. E mencionei também que nós agora estamos tentando de obter mais visibilidade no processo e entender mais em detalhe, e queremos que a comunidade entenda mais em detalhe o que o board faz. E estamos no processo de abrir nossas reuniões e fornecer mais informações e concessões deliberativas, fornecendo mais informações e, assim, aumentar a transparência sobre a tomada de decisões. E isso tem muito a ver com os materiais e as minutas que temos já disponíveis. E vocês vão ouvir mais sobre isso nos próximos meses, à medida que formos implementando essa nova modalidade com uma lista de detalhes. E quanto à interação, temos mais interação com a questão do orçamento e também trabalhamos com o grupo intercomunitário de prestação de contas e também trabalhamos sobre a questão das despesas e questões orçamentárias, que é uma grande preocupação para o board e trabalhamos também com os co-presidentes em forma regular no orçamento em geral e com os co-presidentes da CWG sobre seu trabalho contínuo. E como parte do fluxo regular, daquilo que entra aqui para o trabalho do board, nós aprovamos novamente as recomendações da revisão da GNSO. Estamos esperando receber o aviso da implementação dessas recomendações. E E isso vai fortalecer a Genesio e também a quem também aprovamos as emendas, o estatuto do grupo de registros e as mudanças que foram feitas. E, por último, criamos um grupo interno de trabalho para aumentar o diálogo interno sobre o que a ICANN deve ou deveria e não deveria fazer a respeito da governança na internet. E isso é para prestar mais atenção aos níveis de confiança ou de desconfiança que estão subjacentes às percepções. Nós compartilhamos muitas preocupações da comunidade, e em linha com o que a organização faz, as percepções e as preocupações da comunidade. Então, aqui eu completo a minha apresentação e passo, então, para a Bart, sobre a atualização de políticas. Aqui vai falar Bart, que trabalha também para a organização ACCNSO. E fala a Bart, agradece, e como já foi dito, eu sou vice-presidente sênior do Departamento de Apoio e Elaboração de Políticas, em lugar de outros vice-presidente sênior, David Olive, que infelizmente não conseguiu estar presente. Eu vou fornecer também uma atualização sobre as últimas atividades de elaboração normativa do último trimestre, e há outros detalhes que vão ser fornecidos pelo colega Adiel. E como talvez vocês saibam, o trabalho normativo da ICANN é relativo às funções de coordenação técnica e são formados e aprimorados pela comunidade da ICANN através de 3 organizações de apoio e com a influência de 4 comitês consultivos. E isso é feito seguindo um processo transparente, multidisciplinar, aberto, que vai de baixo para cima. Outras organizações técnicas ou normativas da ICANN estão envolvidas na elaboração de políticas, por exemplo, a IETF e os RIR, são os registros de internet regionais. E quanto à atualização normativa, hoje vou cobrir diferentes organizações de apoio para nomes genéricos, para nomes de códigos de países, de recursos numéricos e de apoio para endereços, que são diferentes organizações, e bem como o grupo de tarefas de engenharia da internet, que vai ser coberto pelo meu colega Adiel. Seguinte slide agora. Podemos ver aqui a GNSO, diferentes destaques sobre a organização de apoio para nomes genéricos nesse slide. E além dos tópicos elencados aqui, trabalhamos ainda na implementação de questões relativas aos resultados do trabalho do Grupo de Trabalho Intercomunitário sobre funções e nomes. E além disso, temos a Via de Trabalho 2 sobre a melhoria da prestação de contas da ICANN e seu grupo de trabalho, que foi iniciado oficialmente antes da ICANN 56 e no trimestre 4, o Conselho de Genesio adotou uma atualização final do status e melhorias do PDP da Genesio, que é um projeto que foi dirigido por uma série melhorias para o processo de elaboração normativas da GNSO. Além disso, estendemos o mandato do Conselho da GNSO com o contrato atual da GNSO com o GAC para a ICANN 57, confirmamos um cronograma estendido para o processo de seleção do novo contrato da GNSO para o GAC, e também adotamos o Conselho da GNSO sobre viabilidade do Grupo de Trabalho e Invenção da GNSO e estabelecimento de prioridades para recomendações, e adotamos uma revisão da GNSO do comunicado da Marrakech para enviar isso ao board da ICANN. E atualmente a GNSO tem 11 processos normativos em diferentes etapas do ciclo de vida de PDPs, incluindo PDPs na fase do grupo de trabalho de novos procedimentos para os novos GTL2, revisão de todos os mecanismos de proteção de direitos, ou RPMs, em todos os domínios de genéricos de nível superior, o GTL10, também os serviços de diretoria de registros de nova geração, que vão substituir o RUIS, e o uso de mecanismos de direitos de remediação para proteger nomes dos OIGs e OINGs. E no último trimestre também tivemos a criação de uma equipe de redação que recebeu a encomenda de fazer novas recomendações para implementar as novas funções e obrigações da GNSEO sob os estatutos profissionalizando da ICANN. E a GNSEO também formou um comitê de seleção para o Comitê Permanente de Clientes, o CSC, para assistir ao Conselho da GNSEO na seleção de uma pessoa de contato da GNSEO com o CSC e também para a confirmação da lista de membros do CSC. Desculpem. Seguinte slide. E como é esperado, a transição da supressão da AIA e o processo também de pressão de contas da ICANN continua a ser uma questão muito importante para a comunidade de códigos de país. Dessa vez, o compartilhamento de informações e as discussões focadas na implementação das propostas, especialmente para o Conselho da GNSEO. Por exemplo, apresentamos os resultados de uma pesquisa sobre prestação de contas vis-à-vis à comunidade CCLT10. E quanto a esses aspectos, a supervisão do CWG e também do grupo de trabalho de prestação de contas e suas propostas, o Conselho da CCNSEO fez o mandato de até o Comitê de Revisão de Diretrizes da CNSEO para desenvolver os processos e procedimentos que, para atender os requisitos específicos apresentados no trabalho da CNSEO a partir das mudanças nos estatutos da ICANN. Por exemplo, a necessidade de ajustar seus procedimentos internos em volta da nomeação dos membros do board da CNSEO, que são os assentos 11 e 12, e isso em Helsinki, e em base ao trabalho do grupo de revisão, do Comitê de Revisão de Diretrizes da CNSEO e a seleção e designação de membros sobre o futuro Comitê Permanente de Clientes. E, por último, também à luz da transição de supervisão da IANA antecipado e depois a consulta da comunidade presente, primeiro em Marrakech, depois em Helsinki, o Conselho da CCNSEO lançou o primeiro passo para o PDP da CCNSEO. E nesta fase, devemos entender o escopo e a necessidade de termos políticas da CNSEO e quando houver uma retirada de CCLT12, é um processo-chave para o qual ainda não temos normas e também para o mecanismo de revisão de decisões que tem a ver com delegação, revogação, transferência e retirada de CCTL10. O mecanismo de revisão CCTL10 e as decisões relacionadas a esse é excluído das propostas e prestação de supervisão. O relatório de emissões deve estar disponível e apresentado à comunidade antes da reunião em Hyderabad, ICANN 57. E agora vou passar novamente o microfone para o seguinte, Adiel. Muito obrigado, Bart. E agora vamos passar para Adiel Aktogan. Fala, Adiel Aktogan, muito obrigado. Brad, eu vou fazer rapidamente uma atualização do que faz a Organização de Recursos Numéricos e de Apoio para Endereços. E como foi mencionado, durante nossa última atualização da ASO, escolhemos um representante para o assento 10 no board da ICANN. E esse é o assento 10, que atualmente é de Povo. E agora anunciamos que Akinori Maimur seria o próximo membro do board, selecionado pela ICO. E também vamos fazer uma atualização para que esteja mais alinhada com os estatutos da ICANN. E estamos revisando atualmente esse processo de eleição e por parte do comitê de nomeação, que tem a tarefa de escolher 8 membros para o board e outras posições chaves. Temos Harmut Glaser também, que está sendo designado. E também estamos preparando um trabalho de transição da IANA com a organização de recursos numéricos, que continua a trabalhar com a comunidade operacional e para fazer essa transferência. Na semana passada, tivemos uma série de publicações e encomendamos à comunidade de fornecer contribuições e comentários. E nesse contexto, temos a assinatura de um acordo de serviços em Helsinki entre os REIs regionais e a ICANN, e esse acordo documenta os arranjos para as exposições pela ICANN dos serviços de numeração da IANA e depois a transição da supervisão da IANA e estiver completa. Isso vai ser implementado só depois disso, com a transição, e podemos encontrar mais sobre os processos e acordos de nível de serviço e discussões no link correspondente que vemos aqui nesse slide. E como sabemos, a comunidade de RIs está deliberando sobre políticas relacionadas a recursos numéricos IP e suas gestões nas respectivas regiões. E podemos saber sobre isso no link que temos aqui nos slides ou participando de algumas das próximas reuniões que vemos aqui nesse slide sobre os diferentes RIRs. E agora vou passar o microfone para David Conrad, que vai fazer uma atualização sobre a administração.
Muito obrigado, Adiel. Nos próximos 15 minutos, vou dar uma atualização breve em nome da equipe executiva. Vamos começar com uma atualização de ICANN. A ICANN está pretendendo mudar os protocolos em termos de DNSSEC. O QSQ, ou Key Signing Key, assinatura da chave, foi generado em 2010. Esse é um passo importante, da mesma forma como a mudança da senha. Em julho, publicamos vários planos que indicam as etapas e o cronograma que vai nos permitir manter a segurança para a manutenção da raiz do DNS. E vocês podem ver esses planos e outros documentos nesse site, como parte da nossa pesquisa em andamento para compreender como é que os identificadores únicos da internet funcionam na prática. Continuamos a analisar o tráfego em relação à implementação do QSK, explorar os middleboxes, como eles impactam o DNS e o IPv6 e o comportamento de nome servidor recursivo. E também como monitorar e explorar o comportamento do DNSS e abuso. Continuamos a descobrir interessantes e inesperados facetas de como a comunidade da internet utiliza esses identificadores únicos. E trabalhamos em parceria com a comunidade técnica para incluir as operações do DNS, das comunidades ETF e os RRs, num conjunto de indicadores de saúde de tecnologias do identificador, que tem por objetivo medir o que pode ser usado como indicador para medir a saúde da internet ao longo do tempo. E junto também estamos trabalhando para definir um conjunto de métricas desses indicadores e acordar com a definição do que é a saúde da internet. Nós continuamos a fazer Então, contato técnico, treinamento e capacitação com stakeholders e parceiros ao redor do mundo com o objetivo de mitigar essas ameaças. Como é do mandato do Estatuto da ICANN, a ICANN atualmente está buscando voluntários para participar da segunda revisão de segurança, estabilidade e resiliência, que vai fazer recomendações com o objetivo de ajudar a ICANN a manter a segurança, estabilidade e resiliência do topo dos domínios, dos sistemas identificadores únicos da internet. Se você está interessado em se tornar membro dessa equipe de revisão, visite o link no slide. E também está relacionado em manter a segurança, estabilidade e resiliência do sistema da internet, identificadores únicos, que é a distribuição global dos servidores raízes. Como vocês sabem, há 13 servidores raízes que são administrados por 12 organizações comprometidas com o que fazem. A ICANN é uma dessas 12 organizações que opera o servidor raiz L, tomamos isso muito a sério e trabalhamos numa rede global de organizações que são voluntários para manter esses servidores de raiz L conhecido como instâncias e parcerias com a ICANN. No ano fiscal de 1906, 23 dessas instâncias de raiz L foram empregadas ao redor do mundo. Vocês podem ver essa distribuição nesse slide e visitem o link para obter mais informações. Vamos ver a atualização de TI e engenharia. Nós empregamos um ambiente de monitoramento de desempenho chamado Sistema de Monitoramento de Nível de Serviço como ferramenta para nos ajudar a medir como esses registros de novos GTLDs, se eles estão cumprindo com as especificações 10 do acordo de registro. E o esforço principal de engenharia tem sido empregar um ambiente de garantia de qualidade robusto para testar a funcionalidade e desempenho do sistema. Esse ambiente é crítico para garantir que novas versões do sistema serão livres de vírus e possam ser alteração de escala aumentada e ter bom desempenho. E quanto à transição, temos enfocado na implementação das propostas da comunidade para preparar a transição antecipada. E Oran já falou sobre os marcos mais recentes. Nesses slides, vocês podem ver as tarefas que já foram concluídas, destacando o progresso que foi feito nas outras tarefas que devem ser completadas até 30 de setembro. Gostaria de falar alguns outros temas, como a ICANN e a VeriSign, completaram com sucesso o teste de 90 dias sistema de gerenciamento da zona raiz, mudanças de código desse sistema e também o contrato de manutenção. A ICANN e a Força de Engenharia da Internet fizeram um contrato suplementar do Memorando de Entendimento IETF que discute o desempenho das funções da IANA relacionada a parâmetros de protocolo. A ICANN e os registros de internet regionais executaram o contrato de nível de serviço de registros regionais da internet que descreve o desempenho das funções da IANA relacionada aos recursos de números. No início desse mês, os artigos da incorporação para a IANA pós-transição foi apresentado e recebidos pelo secretário de Estado da Califórnia e o nome usado será Identificadores Técnicos Públicos PTI e as revisões dos artigos de incorporação dos estatutos, que são chave, para implementar vários outros elementos da estação. Nós realizamos também muito da nossa implementação, do trabalho preparatório, e ainda temos que trabalhar nas próximas semanas para estarmos prontos para a transição. Quanto às estruturas internas que vão nos permitir cumprir com as exigências da comunidade, vamos ver as auditorias de cumprimento de registros e registradores. A auditoria de contrato de registro lançada em janeiro desse ano terminou em junho. 10 operadores de registro foram selecionados para essa auditoria. Dos 10 selecionados, 2 registros completaram a auditoria sem deficiências, 6 tinham deficiências, mas foram resolvidas durante a fase de remediação e 2 apresentaram deficiências que não foram resolvidas na fase de remediação e eles serão retestados no futuro para verificar se cumpriram com as áreas identificadas. O contrato de credenciamento de registradores de 2013, a sua auditoria, lançada em setembro do ano passado, foi terminada em maio. 67 selecionados para auditoria foram selecionados, 39 receberam relatórios sem deficiências, 40% apresentaram deficiências e esses implementaram mudanças necessárias para garantir que suas obrigações contratuais fossem cumpridas. Em outro esforço, o sistema de relatório de precisão do ruído, ou RUISA ARS, foi desenvolvido pela ICANN para abordar questões específicas associadas ao sistema RUIS identificado pela comunidade. Exigências originalmente solicitadas pela diretoria da ICANN em resposta às recomendações da equipe de revisão do RUIS 2012. O objetivo é identificar e relatar a precisão do RUIS de forma sistemática para melhorar a qualidade dos dados de contato. Agora, vamos ver outras métricas do Departamento de Cumprimento Contratual. Como se vê no slide, o cumprimento geral caiu significativamente devido à complexidade das questões sobre revisão, assim como o volume de atividades do RUIS ARS em maio e junho. Em geral, registradores e registros têm uma taxa de cumprimento de 99%. Vocês podem ver mais detalhes visitando os links nos slides. Vamos passar para a divisão de domínios globais. A sua atualização para esse trimestre. Em apoio ao plano estratégico com o canal da ICANN, a divisão de domínios globais publicou uma versão beta do índice de saúde do mercado de GTDs. O objetivo é, então, apoiar a evolução do mercado de nome de domínios em áreas de concorrência, estabilidade de mercado e confiança. Estamos buscando, então, contribuições da comunidade para melhorar esse índice que deve ser publicado em setembro, dia 6 de setembro. No primeiro trimestre do ano fiscal de 2016, ou no quarto trimestre, quando os novos GTLDs, 96 foram delegados, 12 contratos foram assinados, um total de 1.275, e 13 conjuntos contenciosos foram resolvidos. A ICA não realizou nenhum leilão no último trimestre. No entanto, o valor líquido gerado com os leilões de último recurso foi US$ 203 milhões. Essa arrecadação é reservada e colocada de lado e a comunidade vai desenvolver uma proposta de como usar esses fundos. Então, em uma nota relacionada, a comunidade e a ICANN revisaram como esses novos GTLDs afetam a comunidade, a indústria de nomes de domínios e sistema de servidor raiz. Os resultados da fase 1 e 2 do estudo da Nielsen, do segundo estudo da Nielsen em relação a consumidores, deve ser publicado. E também a ICANN está facilitando uma revisão independente do clearinghouse de marcas registradas. Essa coleta de dados e processos de análise foram terminados e deve ser publicado um relatório provisório. Quanto aos nomes de domínio internacionalizados, o programa de domínios de topo IDN da ICANN facilita a edição de caracteres internacionalizados no sistema de nome de domínios. No último trimestre, o painel de geração Khmer finalizou as regras de geração de rótulo. Até agora, apenas Khmer, árabe e armênio chegaram nesse mapa, as comunidades chegaram de georgiano. Recentemente, juntou-se a outro 11 painéis que estão trabalhando. Esse processo de fast track permite que os países e territórios operem domínios de topo, representando seus nomes às línguas locais. 4 já foram avaliados para a Índia e anunciados nesse processo atual. Para melhorar a estabilidade das operações de registro dos novos GTLDs, a ARCA desenvolveu um conjunto de regras em 29 idiomas que deve ser usado nesse segundo nível. Há um período de comentários públicos que recém foi encerrado. Quanto à aceitação universal, é o conceito de que todos os nomes de domínio devem ser tratados de forma igual. Isso significa que as aplicações de internet e sistemas devem ser aceitadas, validadas, armazenadas, processadas e mostradas em todos os nomes de domínio, inclusive os novos GTLDs e domínios de topo internacionalizados. No último trimestre, o grupo gestor de aceitação universal, o SAG, usou CARDS para testar e sites associados e desde e-mail publicaram um documento técnico amplo sobre aceitação universal e guias para desenvolvedores em 5 idiomas. Nesse site, o SAG Tech, temos essas documentações. Quanto ao departamento da IANA, em perspectiva anual, as solicitações de nome de domínio enviadas para a equipe da IANA aumentou no ano de 2015, ou no ano fiscal 2015, houve 1.586 solicitações para nomes de domínio e 16.710. Esperamos que esses números continuem a aumentar com a delegação de novos GTLDs e o departamento da IANA processa milhares de solicitações relacionadas a parâmetros de protocolo anualmente, e esses números são relativamente constantes ao longo dos anos. A diferença entre 15 e 16 foi 848, e enquanto as solicitações gerais aumentaram em relação a números de 1.665 para... Houve uma diferença de apenas 302 solicitações, então os recursos de número, as solicitações diminuíram um pouco entre o ano fiscal 2015 e 2016. Vamos discutir um pouco sobre a equipe de suporte global de clientes. As tendências demonstram que os serviços de assistência ao cliente estão melhorando, o volume de casos abertos, a tendência de volume de casos que indica a relação de casos abertos e casos resolvidos. Então, houve 5 mil casos e no ano fiscal de 16, em comparação a 15, esse aumento foi explicado pela introdução do apoio telefônico 24 horas por dia, 5 dias por semana. Então, o nosso objetivo é responder em 7 dias, o que nós conseguimos realizar em 90% dos casos, em comparação a 72% no ano anterior. Quanto à meta de tempo de resolução, que mede a quantidade de tempo que leva para resolver uma questão, e o objetivo é 80%, e nós superamos a meta com 92% de casos em 7 dias. E, em termos de ano, também reduzimos o tempo médio para resolver um caso em 18%. A organização está profundamente comprometida em se envolver com stakeholders globais para que entrem novas pessoas na comunidade da ICANN. Quanto às atividades de relacionamento, no ano de fiscal de 16, tivemos 600 atividades. A ICANN continua a participar dos esforços de governança na internet que dão uma oportunidade de relacionamento, de informar sobre o trabalho da ICANN e a transição da custódia da IANA. Nós também estamos comprometidos em apoiar e aumentar a comunidade de multi-stakeholders através de programas de iniciativa. Nós temos um programa de fellowship, que é um programa de experiência rápida para participar de uma reunião da ICANN dentro de um programa específico para aumentar o conhecimento do trabalho da ICANN e da comunidade. E foram 31 fellows em Helsinki, esperamos ter 55 em Hyderabad. O programa NextGen é outro esforço para apoiar uma comunidade diversa e sustentável da ICANN e tem por objetivo engajar a juventude. Então foram 20 participantes em Helsinki e dos quais 5 são embaixadores da ICANN e vão ajudar a guiar os novos participantes. Pois o ICANN Learn é a nossa plataforma online onde você pode aprender mais sobre tópicos relacionados ao trabalho da ICANN. No último trimestre, adicionamos vários cursos, incluindo vídeos, e esses cursos podem ser acessados durante todo o tempo através do ICANN Learn em diversos idiomas, e vocês podem ver o link para mais detalhes. Isso conclui a minha atualização e passa para Xavier Calvez. Eu sou Xavier Calvez, sou diretor financeiro. Eu vou apresentar as informações financeiras do ano fiscal de 2016, de julho de 2015 a julho de 2016. Vamos comparar os dados reais desse período ao período equivalente do ano passado. Vamos começar com uma visão geral da estrutura financeira da ICANN para ajudar a entender as informações que vamos apresentar. As informações financeiras no próximo slide descrevem em azul nesse slide as receitas operacionais da ICANN, as despesas de base e as iniciativas multianuais. As despesas de base incluem os custos das funções da IANA, os projetos plurianuais e, em laranja, vamos mostrar uma visão geral do programa de novos GTLDs e concluiremos com o status dos fundos sendo gerenciados em cinzas. Vamos começar com uma visão geral das fontes de receita das operações da ICANN. Nós temos principalmente, em primeiro lugar, o número de registros anuais de nomes de domínio que geram 18 a 25 centavos por registro e, em segundo lugar, o número de partes contratadas que têm contratos com a ICANN que têm taxas fixas coletadas anuais dos registros e registradores. À esquerda, o número de registros de nomes de domínio são coletados dos registrantes através de registros e registradores, representam ao redor de 70% dos nossos fundos. E à direita, as partes contratadas, então, representam 27% da nossa receita. Os parte outros é os últimos 2%, que são contribuições e patrocínios. Agora, vamos comparar os fundos para o ano fiscal de 2016 em relação ao orçamento e ao ano passado. No ano fiscal de 2016, os fundos continuaram a cobrir o orçamento de 16 para 126 milhões, principalmente devido à esquerda, vemos então os registros de nome de domínio dos registros e registradores que pagam essas taxas de transação e isso apresentou um grande crescimento, maior do que o orçado. Quanto às taxas de registros fixos, foram acima do orçado quanto ao número de novos TLDs em operações, porque são maiores do que os planejados, e depois as taxas fixas dos registradores foram acima do orçamento e refletem aproximadamente 700 solicitações de acreditação ou de credenciamentos novos que ocorreram nos primeiros 6 meses estão incluídos nesses números. E o orçamento é bastante conservador em relação ao número de inscrições devido à natureza imprevisível desse evento. Como antecipamos nas últimas duas teleconferências de stakeholders, os fundos foram bastante acima dos orçados ano a ano. Agora veremos as despesas. A principal categoria de despesas é de recursos humanos, representa metade das nossas despesas. Isso corresponde a 331 funcionários que fazem as atividades básicas, excluindo os funcionários que trabalham nos projetos plurianuais e no programa de novos GTLDs. Os custos de viagens e reuniões incluem passagens, alojamento e aluguel dos locais para as reuniões representam 14% dos custos. Serviços profissionais representam 15% das despesas básicas, excluem principalmente serviços contratados, serviços jurídicos, serviços de tradução, transcrição e interpretação. E os custos administrativos incluem primariamente o aluguel e outros custos de instalações de todos os escritórios da Icon e custos de rede e telecomunicações. Agora, vamos comparar as despesas com o orçamento e o ano passado. As despesas totais estimadas, combinando operacionais de capital, chegaram a 100 milhões em comparação ao orçamento de 114 milhões. Então, fazendo que houve uma despesa menor de 14 milhões. Os custos de pessoal diminuíram porque foram menores do orçamento, porque há menos funcionários do que o esperado no ano fiscal. E os benefícios, os custos com gastos sociais foram menores do que os planejados, os custos com viagem também foram menores do que os orçados, refletindo, então, menos viagens e menor custo por viagem. Os serviços profissionais e despesas de capital foram menores, refletindo, por um lado, atividades da transição da supervisão do SG e, por outro lado, as diferenças de cronograma entre os vários projetos. Por exemplo, as despesas com programa de DN ou as revisões em que um terço da parte gasta foi menor, principalmente devido à revisão do calendário. Vamos falar agora das despesas resultantes dos projetos plurianuais e das iniciativas. As despesas estimadas para a iniciativa da transição refletem a ampla atividade dos últimos 12 meses. As despesas sobre as iniciativas de responsabilidade pública ficaram abaixo do orçado, principalmente devido ao atraso dos projetos e devem ocorrer nos próximos meses. A iniciativa de fortalecimento da infraestrutura de TI progrediu com algumas diferenças de cronograma e, finalmente, a preparação da próxima rodada dos novos GTLDs não começou porque as revisões ainda estão em andamento. Então, vamos ver quais são os custos em detalhes da transição da custódia do ESG. Esse gráfico mostra as despesas do projeto para os primeiros 9 meses por categoria principal de custo. Mais de metade dos custos totais se deveram à consultoria jurídica legal em apoio a questões levantadas pela comunidade em relação à transição da custódia e melhoramento da prestação de contas. Outros custos incluem o custo das reuniões, de assessoria profissional, de tradução e funcionários de apoio. Os custos da assessoria jurídica externa foram suborçados, então não se sabia, na verdade, na época que foi feito o orçamento do ano fiscal de 2016, o quanto seria. E com isso criou uma preocupação dentro da comunidade e foram, então, estabelecidos novos mecanismos de controle de custo para obter assessoria externa de forma mais econômica. desejamos aumentar a transparência de como isso é feito, vamos ver as receitas e despesas líquidas e, em geral, as operações da ARC apresentaram receitas e despesas, inclusive de iniciativas, com um excesso de 12 milhões, resultando em receitas além das despesas em 26 milhões. E isso foi parcialmente compensado pelos projetos plurianuais e despesas com iniciativas. Agora vamos revisar as informações financeiras em relação ao programa de novos GTLDs. O programa de novos GTLDs é um programa plurianual de 360 milhões para criar novos domínios de topo. O programa é totalmente financiado através de taxas de inscrição coletadas em 2012. Esse programa está no seu quinto ano, houve mais de 3 anos de avaliação e trabalho de legação, e de o ano fiscal de 13 a 15, mais de 2 milhões foram gastos para avaliar as inscrições e para reembolsar as inscrições retiradas. Aproximadamente 70 milhões de outras despesas de avaliação e reembolso se esperam que sejam processadas em 2016 e durante o restante do programa, restando 89 milhões estimados de fundos para cobrir despesas inesperadas futuras, inclusive mitigação de riscos. Vamos enfocar agora os resultados do programa para os primeiros 9 meses. No total e por categoria?
Ao todo e por categoria, as despesas são inferiores ao que foi orçado, especialmente determinado pelas atividades de contratação que aconteceram por custos inferiores aos orçados. Quanto aos fundos relacionados ao programa de novo GTLDs, aqui à esquerda, eles incluem fundos de novo GTLDs que representam a porção das taxas de inscrição, que ainda não foram gastas, e as arrecadações de leilões. Os fundos do novo GTLDs diminuíram em decorrência da avaliação das despesas feitas e do reembolso das retiradas das inscrições. E quanto às arrecadações dos leilões, elas aumentaram como resultado de que dos leilões acontecidos durante o ano fiscal. Quanto aos fundos administrados das operações da AICA na direita, eles refletem uma diminuição, especialmente devido ao reembolso adiado de despesas de parte do programa de novo GTLDs. Vamos ver agora o ano fiscal 17, que começou 1º de julho. E nosso orçamento para o ano fiscal 2017 foi aprovado pelo Board no final de junho, como resultado de um processo intensivo da comunidade. O orçamento reflete a posição do balanço com um aumento ano por ano do financiamento das despesas. Uma abordagem conservadora que durante a AICA no ano fiscal 17 vai financiar seus projetos plurianuais a partir do financiamento anual, em vez de utilizar as reservas, como foi o caso dos anos passados, e vai continuar a administrar suas despesas por debaixo do orçamento. Aqui concluo a apresentação financeira. Passo o microfone para o Brad para perguntas e respostas. Fala, Brad. A primeira pergunta é senhor Thomas McLeod, para o senhor Crocker. Muito obrigado por mencionar a transcrição das sessões. O que me preocupa é a parte em que do procedimento, a resolução foi passada em maio e ainda já passaram 2 meses e recebemos um plano, revisamos, e por que leva meses a fazer a transcrição disso? Há grupos de trabalho que conseguiram isso em 2 dias e por último, não deveríamos considerar isso em forma retroativa, pensando na reunião em Helsinki. Muito obrigado, Brad. Fala Steve Crocker. Obrigado pela pergunta. E, de fato, Sim, penso, se eu entendo bem a sua primeira pergunta, às vezes coisas demoram mais do que nós desejaríamos e tivemos diferentes sessões em Helsinki, houve necessidade de revisão também e espero que você possa entender isso, da enorme carga de trabalho que nós temos. Mas eu quero destacar que, quanto às sessões deliberativas, dividimos o trabalho entre reuniões formais do board e o que nós tentamos fazer é que sejam bem dinâmicas e tratar muitas questões de forma antecipada. E se essas reuniões formais ficarem abertas, como em sessões públicas, como acontecem, não seriam tão úteis em termos informativos, e porque temos sessões com deliberações, etc. E realmente ainda não nos organizamos para que essas reuniões sejam inteiramente abertas. Mas realmente estamos muito comprometidos para avançar nesse sentido e fornecer o máximo de informação. E, então, eu compartilho e entendo a sua preocupação. E a outra coisa sobre sua pergunta, devemos ser assim, mais dinâmicos, sim, sobre como são esses processos e de acordo ao que é esperado. E muito obrigado, Stefana. Brad, temos outra pergunta. Se não me engano, em 9 de agosto, a Aiken votou sobre a questão do Ombudsman, e 75% do board. É a questão de que 75% do board pode remover o Ombudsman, e isso estávamos pensando mudá-lo antes de final de junho. Como é que o board chegou a uma conclusão? Essa conclusão que é tão conflitiva. Steve Crocker, sim, obrigado, Brad, e obrigado novamente pela pergunta. E acho que aqui é um erro dizer que nós pensamos, falando em remover o Ombudsman, mas o panorama mais amplo é que, como parte da transição e parte do aumento e melhoria da prestação de contas, vemos pela frente que a função do Ombudsman vai mudar muito. E, com base a isso, fizemos avaliações e a resposta é breve, seria então que apreciamos muito o trabalho feito pelo CRISP, pela CRISP, e esse trabalho foi muito valorizado, mas deveríamos deixar isso em suspenso por um período de consultas e estamos esperando para ver exatamente quais são os requisitos exatos para que esse processo seja mais transparente e mais otimizado. Enquanto a função do Ombudsman. Muito obrigado, Steve, para Brad. Muito obrigado. Temos uma pergunta de Mônica Emmert, na Alemanha, que vai ser dirigida a Jamie no escritório de Washington. Quanto à transição de Anand, como é que é a tarefa de implementação de números, como foi calculada? Quanto ao RGM, o acordo RGM, houve muitos comentários, eu pedi um comentário público prévio, sobre essa questão. Podemos mudar isso, há chances de mudar isso? E há algum impedimento importante que pare a transição agora, por exemplo, do Congresso americano, que decida parar esse processo agora? Sim, Edmilson, obrigado pela pergunta. E enquanto a primeira pergunta sobre os percentuais, aqui nós trabalhamos com a administração de projetos, com todas as tarefas de começo, trabalhando com os tempos e cronogramas para cada tarefa, e os percentuais que vocês têm aí são estimativas do quanto tempo poderia demorar uma tarefa ou várias tarefas. e isso antes de 13 de setembro, e eu espero que ter respondido essa pergunta. E quanto à questão do contrato.com e o RZM, o que nós tentamos explicar é que todos estamos interessados em manter uma internet e uma zona raiz inteira e íntegra. E a Verizon tem investido muito isso em apoio, não apenas na plataforma da Zona Raiz, mas na plataforma .com. E estamos aproveitando muito essas sinergias. E, por último, é que isso vai ficar aberto para comentário público, então as contribuições vão ser de muita ajuda e vão ser consideradas. Muito obrigada, Jamie. Fala, Brad. E temos mais perguntas aqui. Os operadores aqui informaram que não há mais perguntas na linha telefônica. Então, vamos encerrar aqui. Eu quero lembrar que se surgirem novas perguntas, especialmente para aqueles que estiverem assistindo a essa teleconferência posteriormente, podem enviar as perguntas ao site da ICANN, ICANN.org. Então, considero essa sessão encerrada e agradeço pela atenção. Muito obrigada.